deputada do PS, Aida Carvalho, interpelou o Ministro da Economia sobre o hotel turismo. O Presidente da Câmara da Guarda tenciona apresentar o projeto do pavilhão multiusos e da cidade esportiva durante este mandato. Na Guarda já são usuais as burlas por acidente.
Informação com Pedro Paula.
A deputada do PS, Aida Carvalho, interpelou o Ministro da Economia sobre o hotel turismo. A questão deu entrada na Assembleia da República e a deputada socialista eleita pelo Círculo da Guarda quer saber se o acordo com a Inatur se mantém válido, se houve ou não alterações do projeto apresentado em 2024 e quando começam as obras de reabilitação e a data de reabertura do hotel, uma vez que a solução foi anunciada há ano e meio, disse à Rádio EFA a deputada Aida Carvalho.
De facto, questionei a tutela sobre qual era o ponto de situação do hotel turismo na Guarda, considerando que foi dada nota pública por este governo que as obras iriam iniciar em janeiro de 2025, ora, estando em terminar o ano, fiz a questão à tutela, qual era o ponto de situação. Qual é que é exatamente, quais são as datas previstas para o início das obras e para a sua reabertura e para a reabertura do hotel, se ainda se mantém válido o respectivo acordo celebrado entre o Turismo Portugal e a Inatur para a integração desta unidade hoteleira na rede de pousadas de Portugal e se efetivamente houve ou não alguma alteração ao projeto elaborado pela Inatur e apresentado à Câmara Municipal em janeiro de 2024.
A socialista diz que já é a segunda vez neste ano civil que o PS questiona o Governo sobre este dossiê e até ao momento ainda não obteve qualquer resposta.
Dar nota que o Partido Socialista já tinha feito esta questão em março, portanto, passado 2 meses em que as obras não tinham iniciado, como o Governo respondeu em maio, disse que estava em gestão e, portanto, estando em gestão, estavam a tomar todas as diligências necessárias para dar seguimento ao assunto, mas não avançou com qualquer data, nem qualquer compromisso e, portanto, estando a terminar o ano, entendi que era a oportunidade de questionar o Governo, afinal, qual é que é a data prevista para o início das obras e qual é que é a data prevista para a reabertura do Hotel Turismo da Guarda.
Aida Carvalho exige explicações públicas por parte do Governo sobre o Hotel Turismo e sublinha que, obrigatoriamente, a tutela terá que dar resposta a esta questão submetida através da Assembleia da República.
É urgente que o Governo encontre aqui uma solução para o Hotel Turismo da Guarda. Enquanto deputada do Partido Socialista, tudo irei fazer para que o Governo, de facto, informe a população quais são os seus planos, quais são as suas reais intenções para este projeto estruturante que irá alavancar todo o setor do turismo aí na região e no Distrito da Guarda. O Governo tem até 30 dias para responder a esta pergunta parlamentar. Quando recebermos a respectiva resposta, também iremos dar nota pública da resposta do Sr. Ministro.
A deputada do PS, eleita pelo Círculo Eleitoral da Guarda, Aida Carvalho, interpelou o Ministro da Economia sobre o Hotel de Turismo. Na Guarda já são usuais as burlas por acidente. Trata-se de uma nova forma que os burlões usam para adquirir dinheiro e a PSP da Guarda já recebeu queixas por este tipo de burla. No PSP Alerta, na Rádio F, o comissário Paulo Costa, comandante da Esquadra de Investigação Criminal da PSP da Guarda, deu conta que as queixas por burlas têm vindo a diminuir, mas só desde o início do ano já foram registadas 106. Na burla por acidente, o burlão seleciona a vítima e persegue-a com o intuito de a levar a acreditar que lhe bateu no carro. O burlão, geralmente bem falante, tenta evitar a presença da polícia se a vítima lhe entregar uma quantia em dinheiro, como explica o comissário Paulo Costa.
O burlão seleciona a vítima, em quase todo tipo de burlas a vítima é selecionada, depois aborda a vítima com o pressuposto de que a vítima com a sua viatura lhe provocou um acidente, lhe danificou o carro, tenta convencer a vítima a resolver as coisas a bem, ou seja, a dar-lhe uma quantia de dinheiro. Não quer a presença da polícia, não quer acionar seguros, apenas quer algum dinheiro para fazer face aos danos. E depois convence a vítima a fazer um levantamento em dinheiro para pagar um suposto prejuízo que lhe tinha provocado no carro. Pronto, e a vítima acaba por lhe transferir algum dinheiro. E só mais tarde, muitas vezes, acaba por perceber que foi vítima de burla.
O comandante da Esquadra de Investigação Criminal acrescenta que a PSP da Guarda já recebeu 2 queixas por este tipo de burla.
Tivemos 2 situações recentemente do falso acidente, porque são pessoas que estudam a vítima e sabem aquilo que estão a dizer, muitas vezes tentam iludir a vítima e convencem mesmo a vítima de que aquela situação foi mesmo real. Por exemplo, neste tipo de burla do falso acidente, muitas vezes até em estacionamentos de supermercados, é aquilo que tem acontecido. Eles já estão nos estacionamentos de supermercados, vem a vítima sair, por exemplo, do supermercado, entra para a sua viatura e a seguir vão atrás da vítima com a sua viatura e abordam-na já fora daquele local com o pretexto que naquele estacionamento tinha provocado um acidente.
Há ainda um conjunto de burlas mais frequentes, como é o caso do falso funcionário, em que o burlão tenta adquirir dinheiro através de uma ameaça. Esta burla é mais usual em estabelecimentos comerciais.
Sobre o pretexto de ser um funcionário público, por exemplo, das finanças, da Autoridade da Segurança Alimentar e Económica, isto mais para os estabelecimentos, refere que há ali várias infrações naquele estabelecimento e que está disposto, digamos assim, a fechar os olhos se lhe for dada uma quantia em dinheiro. Sou pena de sofrer uma fiscalização e terem que encerrar o estabelecimento. E há muitas pessoas que acabam por transferir e efetuar este tipo de pagamento. Este pagamento, muitas vezes, é por entidades, referências, outra vez por transferências bancárias, e está-se a verificar é os contactos via telefone, porque assim o burlão pode estar em qualquer parte do mundo. Mas há sempre aqui um selecionar da vítima, principalmente estas situações dos estabelecimentos, nota-se que é alguém que estudou o estabelecimento e que viu ali alguma vulnerabilidade, alguma fragilidade que poderia aproveitar. Temos muitas situações destas aqui na Guarda. Muitas situações, comparado com a nossa realidade, mas temos algumas, sim.
Outra burla que está a ser praticada na Guarda é o falso arrendamento através da internet. Neste caso, o preço é acessível, mas o imóvel não existe ou nunca esteve para arrendar. Entretanto, a vítima já pagou 1 ou 2 mensalidades.
As pessoas, hoje em dia, fazem pesquisa de, seja de casa, seja de apartamento, através da internet, e o burlão usa isso, ou seja, faz publicações de imóveis para arrendar ou para vender, imóveis em bom estado e a um preço muito inferior àquele praticado no mercado. E a vítima julga estar a ver ali uma grande oportunidade, contacta com o suposto vendedor, que é o burlão, negociam o preço e claro que o burlão aquilo que vai exigir é um sinal, ou seja, adiantar algum dinheiro com o pretexto de reservar a casa. Ou seja, porque há muita gente interessada, então, para reservar a casa, exige um sinal. A vítima, como gostou da casa e pareceu-lhe uma boa oportunidade, faz essa transferência desse dinheiro. A partir daí, o burlão deixa de estar contactável. Há situações em que a vítima só se apercebe que foi burlada quando chega ao local e verifica que ou o imóvel não existe, nunca esteve para arrendar ou já está arrendado. E muitas vezes o mesmo imóvel é arrendado pelo burlão a várias pessoas.
As burlas online também continuam a atrair várias pessoas para o conto do vigário.
Dos esquemas mais comuns é as pessoas hoje em dia, muitas vezes como utilizam redes sociais, verem produtos a bom preço, efetuam a compra daquele produto, entram em contacto com o vendedor, muitas vezes até via WhatsApp, efetuam a compra daquele produto, fazem o pagamento do produto e quando recebem o pacote de encomenda ou verificam que não foi aquilo que adquiriram, outras vezes não chegam a receber a encomenda. Temos outras mais complexas, que são páginas na internet, páginas falsas criadas a partir das lojas verdadeiras, mas claro com preços muito mais acessíveis e mais apetecíveis para a pessoa. E a pessoa efetua a compra pensando que está a comprar num site fidedigno, está a comprar num site fraudulento e acaba por fazer o pagamento, ficar sem o dinheiro e ficar sem o produto.
Por fim, o comissário Paulo Costa deixa alguns conselhos e sublinha que o primeiro passo em caso de burla deve ser o contacto com as forças de autoridade.
Proteger sempre os dados pessoais e bancários, desconfiado sempre de pedidos urgentes ou de ofertas que parecem ser boas demais para ser verdade, evitar fazer transferências para pessoas que não conhecemos, aprender a usar aplicações de pagamento antes de as utilizar, como por exemplo o MBWay, confirmar sempre quem nos está a contactar, especialmente quando dizem ser familiares ou amigos, sempre que possível fazer negócios presencialmente, seja com o comprador ou seja com o vendedor, e se receber uma mensagem a pedir dinheiro, falar primeiro com a pessoa verdadeira, ou seja, ligar para o número antigo e não para o número novo. Se essa pessoa não atender, é fazer perguntas que só aquela pessoa saberia responder. E por último, alertamos as pessoas que se mantenham informadas sobre o tipo de burlas mais recentes.
Comissário Paulo Costa, comandante da Esquadra de Investigação Criminal da PSP da Guarda, esteve no PSP Alerta ontem e explicou em que consistem algumas das burlas com mais queixas no comando da PSP da Guarda. O Presidente da Câmara da Guarda tenciona apresentar o projeto do pavilhão multiusos e da cidade esportiva ainda durante este mandato. Sérgio Costa considera que a obra deverá custar cerca de 10 milhões de euros e justifica que com o projeto feito há mais possibilidade de encontrar financiamento através de uma candidatura.
Que o queríamos fazer este mandato, que é o projeto, não é a obra. Se podemos lançar o concurso de empreitada, faloemos, mas não me comprometo com isso, que é o projeto para o pavilhão multiusos e a cidade esportiva. É importante nós termos o projeto na mão, porque se existindo alguma fonte de financiamento, nós avançaremos. E isto é uma obra entre o pavilhão multiusos e a cidade esportiva, nunca menos de 10 milhões de euros para que esta obra seja feita.
Para as duas?
Para as duas, sim. Nunca menos de 10 milhões de euros, seguramente. Mas temos que fazer o projeto para termos a maturidade necessária para que, na abertura de uma qualquer gaveta financeira, nós podemos executar esta obra.
A obra poderá surgir na zona do Rio Diz até para aproveitar os equipamentos já existentes naquela zona da cidade.
Temos que aproveitar as sinergias que já lá temos, com o pavilhão São Miguel e com o Parque Polis. O Parque Polis, que é um parque de lazer e um parque desportivo que nós bem sabemos, desportivo de lazer, e que tem todos aqueles parques de estacionamento e que deve continuar naturalmente para montante. E também toda aquela centralidade que o pavilhão São Miguel acaba por ter. E pronto, por isso nós devemos aproveitar tudo isso e não fazer num qualquer outro local despernado de outras instalações que já existam. Aquilo que aconteceu no passado, que foi colocar um equipamento desportivo em cada ponta da cidade, não faz o mínimo sentido. Mas foi o que foi feito.
O Presidente da Câmara da Guarda tenciona apresentar o projeto de pavilhão multiusos e da cidade esportiva até ao final deste mandato. E a festa da passagem de ano na Guarda vai realizar-se no Largo do Mercado Municipal. O cartaz já foi divulgado e esta é a principal novidade do evento Alta Passagem de Ano, marcado para a última noite do ano de 2025. Os cabeças de cartaz são os Delfins, que deverão iniciar o concerto às 22 horas. À meia-noite, e como já é habitual, há fogo de artifício e depois atua a banda Forever 18.